Paz do Senhor, irmãs, irmãos, vamos orar. Senhor, eu entro em tua presença, Pai, neste momento, Deus. Senhor, eu me coloco nas tuas mãos, Senhor, neste momento, Deus. Que o Senhor venha operar sobre a minha vida, Senhor, sobre a minha mente, Senhor, sobre o meu coração, Senhor Jesus. Que eu esteja sensível, Senhor, a ouvir a tua voz, Senhor, a ouvir aquilo que o Senhor deseja, Senhor. Que seja, Pai, em nome de Jesus, Papai, falado aqui hoje, Senhor. Que seja pregado aqui hoje, Senhor. Não só para quem está aqui, Senhor, mas para o meu coração também, Senhor. Como o Senhor já falou, Senhor, quando eu estava preparando, Senhor, esta palavra, Senhor Jesus, que o Senhor possa nos impactar, Senhor, nesta noite, Senhor, em nome de Jesus, Senhor, que nós possamos te louvar, Senhor, nesta noite, que nós possamos sair daqui nesta noite, Senhor, Deus, em nome de Jesus, sedento, Senhor, de te louvar, Senhor, dia a dia, Senhor, em nome de Jesus, Senhor, que todo impedimento, Senhor, caia por terra neste momento, Senhor, que os nossos ouvidos, Senhor, e o nosso coração esteja aberto, Senhor, a ouvir a tua voz, Senhor, ouvir o teu querer, Senhor, em nome de Jesus, amém. Acho que é a primeira vez que eu venho aqui pregar depois que colocaram o púlpito, né? Tô estranhando, tô quase sumindo aqui. Irmãos, a palavra que eu preparei, né, pra hoje é algo que Deus tem falado no meu coração, né? Eu falo, a gente fala que é a palavra, mas ela sempre fala conosco primeiro, né? Sempre tratou a gente primeiro, né? Foi revelada a nós. E eu queria falar da força do louvor, né? Deus tem me falado muito sobre louvar constantemente ao Senhor, né? Não importa o que estejamos passando, não importa a situação, não importa o dia, não importa a hora, vamos louvar ao Senhor, né? Em todos os momentos, né? Vamos abrir lá em 2 Timóteo. 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 1 e 2, que diz assim: sabe, porém, isto, que nos últimos dias sobrevirão tempos trabalhosos, porque haverá homens amantes de si mesmos, avarentos, presunçosos, soberbos, blasfemos, desobedientes a pais e mães, ingratos, profanos, né? Que hoje, no momento que nós estamos vivendo, é tantas coisas acontecendo, né? Esses dias trabalhosos, do qual a Bíblia está falando aqui, nós temos vivido, né? A gente liga a televisão, se a gente ficar ali o dia inteiro assistindo, o dia inteiro, são notícias, né? Que nos deixa cada vez mais tristes, mais desanimados, né? Mas, apesar desses dias trabalhosos, né? O Senhor nos ensina a louvá-lo, né? A ser grato a Ele em todos os momentos, né? Lá no Salmo 100, diz assim. Versículo 3 e 4. Diz assim: sabei que o Senhor é Deus, foi Ele que nos fez e não nós a nós mesmos. Somos povo seu e ovelhas do seu pasto. Entrai pelas portas dele com gratidão e em seus átrios com louvor. Louvai-o e bendizei o seu nome. Né? Aí nesses dois versículos a gente já vê um motivo pelo qual a gente deve louvar, né? Pois foi Ele que nos fez e não nós mesmos, né? Nós não estamos aqui por nós mesmos, por nossa vontade, mas porque o Senhor nos escolheu, porque o Senhor quis que estivéssemos aqui, né? Para que o Senhor quis que nós tivéssemos um emprego, né? O Senhor quis que nós tivéssemos uma casa, tivéssemos um carro, né? Tudo que nós temos, né? Eu falo que a cada dia o Senhor Esses dias atrás, né, algum tempo atrás, eu estava assim, meio desanimada com algumas coisas, né? E o Senhor começou a falar no meu coração sobre o louvor, né? O Senhor começou a me relembrar um tempo que eu vivi, né, em que eu falava: Senhor, está acontecendo isso, mas eu te louvo, né? Muitos momentos de dor, muitas vezes, mas Senhor, eu te louvo. E eu fui, Deus foi me lembrando que cada vez que eu louvava o Senhor, que eu falava: Deus, se eu tenho que passar isso, eu vou passar, te louvando, né? E logo em seguida o Senhor, ele vinha com refrigério, ele vinha com solucionar a situação, né? Eu vou contar algo aqui que eu já contei, mas eu vou relembrar todo mundo, que é muito simples para as pessoas, né? Às vezes não é, para muitas pessoas não é nada, né? Mas há situações que para uma pessoa não é nada, mas para o outro é uma grande coisa, né? Porque Deus nos faz ver também a grandiosidade dele nas coisas pequenas, né? Eu fiquei, acho que uns 5, 6 anos dormindo no chão, né? E um dia eu entrei assim no meu quarto, né? O colchão já estava crítico, né? Assim. Aí eu falei: Senhor, tá doendo minhas costas, né? Já tá difícil dormir nesse colchão aí, Senhor. Mas eu olhei pro colchão assim e falei: Senhor, se eu tenho que passar mais um tempo aí, glória a Deus, eu vou passar com alegria, né? E eu, se eu não me engano, acho que foi nessa noite que Deus levou a minha mãe lá no meu quarto, né? Me viu dormindo, né? E Deus tocou o coração dela para fazer um despojo para mim, né? Porque eles vão lá na igreja católica deles lá e eles tinham que fazer um despojo, se despojar de um valor de dinheiro para alguém que precisasse. Só que quando minha mãe entrou no meu quarto, ela falou assim: é a minha filha que está precisando, né? E ela olhou com aquele olhar, né, de dó, assim, né? E daí, eu não sabia de nada, né? Meu pai foi lá, comprou a cama, que eu sempre falei que eu queria, né? Que era uma cama boa. E daí, um belo dia, eu estava lá com meu pai, lá ele estava cortando a grama, ia lá com ele, aí chegou um caminhão, né? Aí eu falei: pai, parou um caminhão aí, tem certeza? Acho que não é aqui em casa, acho que é engano, né? Aí ele falou assim: será que é, né? E aí o moço falou assim: ah, aqui que mora tal pessoa. Aí eu falei: é? Aí ele falou: a gente veio entregar, fazer uma entrega, né? E quando tirou era a cama, né? E assim, nesse dia eu me emocionei muito. Até a primeira vez que eu fui encontrar aqui na igreja, né, eu até chorei, que foi na reunião de oração, eu lembro até. Então, Deus, ele age na nossa vida com tanto amor, né, com tanto cuidado, né, que nós temos que louvar o Senhor em todos os momentos, né, seja ele bom ou seja ele ruim, né, porque é a partir do momento que a gente aprende a louvar, que a gente aprende a dar graças, né, até pelo espinho na carne, né? O Senhor nos glorifica. O Senhor, ele transforma as situações, os quadros, né? Porque ele nos ama, né? Você tem louvado o Senhor, né, como ele deseja, né? Ou é só quando chega aqui, né? Chegou o momento de louvar, vamos louvar o Senhor. Né? Ou o seu louvor tem sido constante, né? Não só aquele louvor cantado, mas aquele louvor, né, que você fala, né? Teve um tempo que a Ana Paula Valadão, ela colocava o celular dela para despertar. Eu não sei a quantos minutos, assim, mas era de minuto, a cada tantos minutos ela colocava para despertar, para que ela pudesse louvar o Senhor. Ela fez isso por um bom tempo. Né? E eu creio que grandes frutos ela colheu, né? Desse exercício de louvar ao Senhor, de ser grato ao Senhor, né? Porque quando nós louvamos ao Senhor, quando nós somos gratos ao Senhor, né, nós abrimos a porta para que o Senhor aja nas nossas vidas, para que as bênçãos cheguem até nós, né? Mas quando a murmuração vem, quando as reclamações vêm, as portas se fecham, né? O inimigo toma conta da nossa mente, do nosso coração, né? Eu sou testemunha de que o Senhor mudou aquilo que estava no meu coração, né? Onde era desânimo, hoje eu tenho ânimo, né? Deus me acorda todos os dias, não, as coisas estão assim, mas vão mudar porque eu consigo ver o mundo espiritual, né? Que é onde a gente deve olhar, o mundo espiritual, né? Aquilo que Deus quer para nós, está no mundo espiritual, né? Enquanto a gente não entende que aquilo que Deus tem para nós está no mundo espiritual e nós temos que agarrar naquilo que Deus tem para nós, né? E tomar posse disso, né? Para que o inimigo não nos roube, né? Isso não chega até as nossas mãos. Enquanto você não falar para Deus: Deus, eu estou enxergando, ainda que não esteja aqui nas minhas mãos, eu vejo uma pequena nuvem, né? Porque Deus deseja que a gente faça isso. Quando a gente faz isso, né? Sempre eu converso com a Naíta e falo assim: Naíta, as coisas, né? Quando a gente quer alguma coisa de Deus, a gente tem que querer com todas as nossas forças, né? A gente tem que mostrar para Deus que a gente crê realmente, né? Com todas as nossas forças, que Ele pode, que Ele é poderoso, né? Para fazer o impossível sobre as nossas vidas, né? Então, através do louvor a Deus, né? Nós colocamos o inimigo para correr, né? Nós falamos: ó, aqui não. Né? Aqui não tem desânimo, aqui não tem falta de fé, né? E através do louvor nós aumentamos a nossa fé. Porque a cada momento que nós louvamos ao Senhor, né? Que nós falamos: Senhor, não está bom, mas eu te louvo. Senhor, está bom, glória a Deus, obrigado, eu te louvo. Né? Nós aprendemos a ser constantes, né? Constantes na nossa confiança em Deus, né? Através do louvor, né, nos faz, nós renunciamos, né, à depressão, à tristeza, né, ao desânimo, né? Quando vem, a gente já dá um pontapé e vai embora, né? O louvor, ele traz luz na escuridão, né? Porque muitas vezes a gente está lá encolhido, mas canta um louvor, começa a cantar um louvor, logo a gente se levanta, né? Logo já está pulando, né? Porque o louvor, ele tem poder de restaurar, de curar, de transformar o nosso coração, o nosso ânimo, né? Nossa vida, né? Remove obstáculos. O louvor, ele remove obstáculos, né? Muitas vezes está difícil ali, a gente está clamando, né? Senhor, né? Eu preciso que o Senhor derrube as muralhas. E a gente vai louvando, né? A gente vai marchando. E o Senhor, Ele derruba as muralhas, Ele derruba os obstáculos, né? Para a gente poder chegar na bênção. Nós devemos louvar, né? Pelo que Deus é, né? Pelo que Deus fez por nós, pelo que Deus faz para nós, né? E ainda o que Ele vai fazer, né? Porque Ele fez, Ele faz, né? E vai fazer, e está fazendo, né? Em todo momento, né? O Senhor não é um Deus que mente, né? Se Ele disse que vai fazer, Ele vai fazer. Por isso nós não devemos desanimar no nosso louvar e agradecer ao Senhor, porque em algum momento Ele vai fazer, no momento dEle, Ele vai fazer. Então, se nós cremos num Deus que não falha, que não mente, né? Que diz que vai fazer, né? Que está o tempo todo nos confirmando a bênção, né? Se nós estamos ali em sintonia com o Senhor o tempo todo, né? Ali conversando com o Senhor em espírito, o Senhor o tempo todo vai estar nos dando palavras de ânimo, né? Ao contrário do inimigo, né? Que sempre quer nos levar para o fundo do poço, né? Quer nos levar a ver o lodo, né? Quer ver, nos mostrar cenários que a gente não quer ver, né? Cenários que nos entristecem. O louvor, ele renova as nossas forças, né? Vamos lá em Isaías 40. versículo 29 ao 31, que diz assim: dá força ao cansado e multiplica as forças ao que não tem nenhum vigor. Os jovens se cansarão e se fadigarão, e os moços certamente cairão. Mas os que esperam no Senhor renovarão as forças, subirão com asas como águias, correrão e não se cansarão, caminharão e não se fadigarão. Né? O Senhor dará forças. Né? E se você for louvando ao Senhor, isso vai, né, entrando no seu coração, né, e vai te colocando de pé, porque o louvor, ele traz a presença de Deus, ele traz a esperança, a presença, né, que nos traz a confiança. O louvor, ele traz ânimo, né? Vamos lá em 2 Coríntios 4, que diz assim, no versículo 16 e 18: por isso não desfalecemos, mas ainda que o nosso homem exterior se corrompa, o interior, contudo, se renova de dia em dia, porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós um peso eterno de glória muito excelente. Aqui fala, né, nossa leve e momentânea tribulação. Então, nada é para sempre, né? Nem nada que vem sobre a nossa vida é para sempre, né? Vem sobre a nossa vida, mas é para nos trazer mais fé, nos trazer mais força, nos trazer mais ânimo a prosseguir no caminho, né? E louvando a Deus. Lá no Salmo 103, né, Salmo 103, versículo 1 ao 5. Diz assim: bendize, ó minha alma, ao Senhor, e tudo que há em mim, bendiga o seu santo nome. Tudo que há em mim. Tudo que há em mim. Bendize, ó minha alma, ao Senhor, e não te esqueças de nenhum de seus benefícios. Não esqueça daquilo que o Senhor já fez na sua vida, né? Quando a gente lembra do que o Senhor já fez, né? Dos obstáculos que Ele já nos fez pular, né? Nós nos fortalecemos também. A gente vai adiante, né? Esses dias eu li uma mensagem que falava assim, né? Que Davi, ele conseguiu vencer Golias porque ele lembrou, né? Porque mesmo antes dele saber que ele tinha essa, que Deus ia dar para ele essa missão, ele já matava grandes bichos, né, grandes, né, que no nosso, aos nossos olhos a gente saía correndo, né? Mas Deus já estava mostrando ali que ele capacitava ele, né, para algo maior que Deus tinha para ele, né? Então, naquele momento, né, ele falava na mensagem, ele lembrou, né, de que Deus já capacitava ele desde aquele tempo, né? E ele foi adiante. Ele é o que perdoa todas as tuas iniquidades, que sara todas as tuas enfermidades, que redime a tua vida da perdição, que te coroa de benignidade e de misericórdia, que farta a tua boca de bens, de sorte, que a tua mocidade se renova como a da águia. Então, como nós não vamos glorificar o Senhor, né? Com tudo isso que Ele nos faz, com toda essa bondade, né? Com todo esse amor que o Senhor tem por nós, né? Então, que nós possamos diariamente louvar ao Senhor, lembrar que o Senhor é bom, né? Em todo tempo o Senhor nos quer o melhor, né? O louvor, ele amplia, né, nossa visão, né? Nos faz enxergar aquilo que Deus tem para nós, né? Nos faz enxergar além do que os nossos olhos podem ver, né? Quando a gente coloca os nossos olhos nos problemas, nas situações, né? É como se o nosso círculo, né? Onde a gente enxerga, né? A amplitude que a gente enxerga ficasse só aqui, né? A gente não consegue enxergar mais que isso, né? A tristeza, o desânimo, ele vai nos encolhendo, né? Vai fazendo assim com a gente, vai nos incapacitando, né? E o inimigo aproveita, né? Dessa atitude que a gente vai fazendo, de nos encolher, né? E é aí que ele aproveita para encher nossa mente, encher o nosso coração. Você não pode, o seu Deus não pode, né? Mas quando nós louvamos ao Senhor, quando o tempo todo a gente relembra aquilo que Deus é, aquilo que Deus pode fazer nas nossas vidas, né? Nós nos levantamos e a nossa visão, ela amplia, né? Nós conseguimos olhar como águia, né? De cima, né? Que enxerga a amplitude toda, né? Às vezes a gente fica com medo, eu não vou até ali, porque acho que ali é perigoso. Mas quando a gente tem uma visão ampla, né? A gente vai até onde Deus manda, né? Porque a gente consegue enxergar, né? E essa visão que a gente consegue enxergar é o quê? É o mundo espiritual. É o mundo espiritual. Quando nós enxergamos somente o natural, né? Quando nós enxergamos no natural, a gente não consegue pensar no sobrenatural, né? Mas quando nós enxergamos o espiritual, nós conseguimos enxergar o sobrenatural, aquilo que pode acontecer, né? Milagres, né? Grandes operações do Senhor, né, sobre as nossas vidas, né? Então louve. E as sugestões do inimigo, né, as opiniões dele, né, as falas dele, ó, vai embora do nosso coração e do nosso ouvido, né? O Espírito Santo, ele vai nos enchendo cada vez que nós vamos louvando, que nós entramos na presença do Senhor. Né, o Espírito Santo vai ampliando a nossa visão, vai nos enchendo, né, de poder, vai nos enchendo de palavras de bênção, palavras que nos levantam, né, e nos faz ver o cenário real que Deus nos mostra, né, que é o mundo espiritual, a bênção. O louvor, ele faz o inimigo, ó, diminuir, né? Então não somos nós que temos que diminuir, né, mas o inimigo, ele tem que diminuir diante do Deus que está à nossa frente, né? Porque quando nós nos colocamos na frente do inimigo, Deus está aqui, né? Nós estamos aqui atrás, né? Quando fala do Senhor, nos guarda embaixo das asas, né? Então, quando o inimigo nos vê, ele vê Deus. Nós estamos protegidos, né? Então, não tem como o inimigo não recuar. Ele tem que recuar, né? Porque nossas orações, nossos louvores, né, não são ouvidas, né? Por que não são ouvidas? Né? Porque às vezes por causa do pecado, né? Por causa das nossas atitudes diante das situações, né? O superego, né? Eu não preciso, né? Eu consigo sozinho, né? A independência de Deus, né? Eu falo sempre, a gente tem que ter a dependência. Quando nós louvamos o Senhor, a gente aprende a ser dependente do Senhor a cada dia, né? E entender que nós não somos nada se Deus não estiver conosco, né? Nós aprendemos nós temos o verdadeiro sentimento que Deus gostaria de nós, né? Essa é a humildade que Deus quer de nós. Né, que nós entendamos que nós somos dependentes e não independentes dele. Né? Vamos lá em Tiago 4. Irmãos, eu uso mais a minha outra Bíblia pequenininha. Aí eu pego outra Bíblia, é minha também essa aqui, só que eu uso a pequenininha. Aí eu fico meio perdida. Alguém achou? Se quiser ler, pode ler. Tiago 4, 3. Depois é o 6. Então, Então a gente tem que saber pedir, né? Se a gente está pedindo algo, né, que não inclui Deus, né, que não vai, como que eu posso dizer, não tem nada a ver com Deus, a gente não vai receber. Se não é a vontade de Deus também, né, nós não vamos receber, né? Muitas vezes a gente fica: Deus, mas por que, Senhor? Por que, Senhor? Né? E a gente não entende. Tem muitas coisas que não é a vontade de Deus, né? E a gente ali fica relutando. Não, Deus, mas eu quero, né? O versículo 6 agora. Você pode ler de novo, Cris? Que fala dos soberbos? Deus resiste aos soberbos. Então, Deus sempre vai resistir à oração de um soberbo, né? A oração daquele que é independente de Deus, né? Mas Deus, ele vai ouvir a oração daquele que é humilde. Daquele: Senhor, apesar dos meus pecados, né? Eu creio que tu podes fazer o impossível por mim, né? Só o Senhor pode fazer, né? Esse o Senhor ouvirá, né? A crítica, né? A falta de perdão, a amargura bloqueia a nossa oração também, né? Porque se a gente chega na presença do Senhor: Senhor, né, vou orar, mas a gente está doente, né? Nosso coração está doente, né? Com amargura, com falta de perdão, né? A nossa oração não vai ser inteira para o Senhor, né? Nossa oração vai ser ali aquela coisa que a gente não vai conseguir chegar na presença do Senhor e se derramar, né? E colocar ali tudo que o Senhor deseja de nós, né, diante dos pés dele, né? Nós temos que nos curar, né? Se há algo hoje que nos impede de chegar na presença do Senhor e nos derramar, né? E estar da maneira que Deus gostaria, né? Que a gente possa primeiro fazer a oração, né, de pedido de perdão ao Senhor, né? E também, se é alguma coisa com alguém, ir lá e conversar, né? Ou se é outra coisa, tomar uma atitude, né? Nós temos que ter a atitude, né, de curar aquilo que está doente em nós, né? Para que a gente esteja livre, né? Para que a nossa oração chegue ao Senhor, para que nada atrapalhe, né? É igual a nossa intimidade com o Senhor, né? Nós precisamos estar bem, né? Para que a nossa intimidade, a nossa vida espiritual precise estar bem, para que a nossa intimidade seja cada vez, né, mais, cresça cada dia mais com o Senhor, né? Porque a cada vez que nós temos, a partir do momento que nós temos cada vez mais intimidade com o Senhor, esse louvor, né, que eu estou falando aqui, a gente consegue louvar mais, a gente consegue sentir mais a presença do Senhor, né? E nada nos atrapalha, né? Nada nos impede, né, de chegar à presença do Senhor. A gente deve permitir, né, que o Espírito Santo nos purifique, né? Tiago, está aberto aí ainda? Pode ler até o 10, por favor. Amém. Então, que nós possamos nos humilhar diante do Senhor, né? Que nós possamos nos colocar como um povo, né, que olha para Deus, e somente para Deus, né? No tempo que nós vivemos hoje, né? Hoje é muito fácil da gente... É muito fácil, assim, com que o nosso coração seja roubado, com que a nossa mente seja roubada, né? Que nós possamos nos colocar na presença do Senhor, né? Olhando para Deus, louvando ao Senhor. Eu falo assim, eu louvo ao Senhor, porque cada vez que eu louvo, eu me humilho diante do Senhor. Porque a cada vez que eu falo, Senhor, eu te louvo, né? E te bendigo, né? Por tudo aquilo que tu és, por tudo aquilo que o Senhor representa na minha vida, eu estou me humilhando, né? E quando nós nos humilhamos, nós deixamos que o Senhor cresça nas nossas vidas, né? E a gente consegue passar pelas situações, né, que nos rodeiam a cada dia na nossa vida, né, olhando de uma maneira boa, né, da maneira que Deus deseja que a gente veja, né, uma maneira positiva, que nós vamos olhar a situação não querendo fazer justiça com as nossas próprias mãos, mas nós vamos olhar para a situação entendendo que o Senhor é misericordioso, então nós devemos ser. Que Deus nos perdoa, então nós devemos perdoar, né? Que Deus nos ama, então nós devemos amar, né? Que Deus se preocupa conosco, então nós devemos nos preocupar com os nossos irmãos, com nossa família, né? A partir daí, quando nós conseguimos louvar ao Senhor de coração íntegro, né? Nós conseguimos ser a semelhança de Cristo. Nós conseguimos ser aquilo que Deus deseja, né? Que é agir com amor, sempre, em todas as situações, né? Vamos lá no Salmo 50. Salmo 50, versículo 14, que diz assim: oferece a Deus sacrifício de louvor e paga ao Altíssimo os teus votos. Invoca-me no dia da angústia e eu te livrarei e tu me glorificarás. Né? Oferece sacrifícios de louvor ao Senhor no seu dia a dia. Né? Acordou, Senhor, eu te louvo e te bendigo. Né? Chegou no trabalho, Senhor, eu te louvo e te bendigo. Né? Tá lá almoçando, Senhor, eu te louvo e te bendigo. Né? Qualquer coisa que aconteceu uma coisa ruim, Senhor, eu te louvo e te bendigo, porque o Senhor vai me dar a estratégia, né, da solução disso. Né? O Senhor vai vir me ajudar. Vamos lá em Hebreus. Já tô terminando, irmão. Hebreus 1,14. Não são, porventura, todos eles espíritos ministradores enviados para servir a favor daqueles que hão de herdar a salvação? Aí eu vou ler aqui, vou ler Daniel também, para que a gente entenda, né, esse versículo melhor. Daniel 10, versículo 12 e 13, que diz assim: então me disse, não temas, Daniel, porque desde o primeiro dia em que aplicaste o teu coração a compreender e a humilhar-te perante o teu Deus, são ouvidas as tuas palavras, e eu vim por causa das tuas palavras. Mas o príncipe do reino da Pérsia me resistiu 21 dias, e eis que Miguel, um dos primeiros príncipes, veio para ajudar-me, e eu fiquei ali com os reis da Pérsia. Né? Então a oração de Daniel foi ouvida desde o primeiro dia. Né? Ele fala aqui, ó. Daniel, porque desde o primeiro dia em que aplicaste o teu coração a compreender e a humilhar-te. Por que a oração de Daniel foi ouvida desde o primeiro dia? Porque ele aplicou o coração a compreender e a humilhar, né? A se humilhar, né? mas por causa da né, do como que eu posso dizer? Por causa do inimigo, né, estar lutando para que ele não recebesse a bênção, né? Foram 21 dias, né, de luta para que ele conseguisse, né? E muitas vezes a gente não pensa, né, naquilo que a gente tanto espera do Senhor. Muitas vezes a gente fala, vou desistir. Mas Deus, ele manda os seus anjos para lutar, né, por nós. Pode ser que os anjos do Senhor estejam lutando naquilo que você deseja, naquilo que você espera. Então você não pode parar. Você não pode parar de louvar. Você não pode parar de confiar, né? Porque Daniel aqui, ele aplicou o coração dele a compreender, né? Eu tenho certeza que Daniel aqui, ele estava orando, e, né, conforme ele foi orando, ele foi adorando, ele foi louvando, o Senhor foi ministrando o coração dele. Não, continue. Eu creio que até o final, né, quando ele recebeu essa bênção, ele já estava ali conseguindo pular no seu louvor, porque ele tinha certeza que ele ia receber, né? Porque Deus trabalha assim conosco, né? Cada vez que nós vamos louvando, que nós vamos adorando, que nós vamos falando, Senhor, eu tenho certeza, eu creio, Senhor, aquilo vai crescendo de uma tal forma, aquela confiança, aquela fé dentro de nós, que chega um momento que a gente vê aqui, ó, as coisas que a gente espera do Senhor. Eu estou falando aqui isso, né? Estou falando de Daniel, mas isso aconteceu comigo, né? Em certo momento da minha vida, eu estava passando por uma situação e eu falei, Senhor, eu vou começar a orar todos os dias, 5 horas da manhã. Aí eu levantava, Senhor, né, glorificava o nome do Senhor. Senhor, eu estou aqui porque eu preciso disso, Senhor. Eu preciso que o Senhor faça um milagre, né? Foram um tempo aí orando assim, né? Mas chegou um momento... Foi mais ou menos 30 dias de oração, né? Acordando 5 horas da manhã todos os dias. Mas chegou um momento, né, que foi menos da metade do mês, que eu comecei, Senhor, eu te glorifico e levanto a bandeira da vitória, porque eu já consegui. O Senhor já me abençoou, né? Eu creio, Senhor. Por isso que eu falo que a gente tem que querer. Deus tem que ver isso, essa ansiedade. Não ansiedade, Senhor, eu quero logo, né? Mas ansiedade assim, Senhor, eu confio. Senhor, eu creio. Senhor, até o momento que você vai ver, Deus vai te mostrar a bênção. Né? Ainda que ela não, você não esteja vendo com seus olhos naturais, mas Deus vai te mostrar no mundo espiritual. Eu já tive essa experiência com o Senhor e foi maravilhoso, né? E esse algo Deus mostrou na minha mão. E quando eu fui ver, estava lá a bênção, né? Então o Senhor é um Deus que não mente, que não falha. Deus quer ver você buscar mais. Deus quer ver você orar mais. Deus quer ver você clamar mais. Deus quer ver a sua fé em prática. Deus quer ver a sua ânsia em receber dele. Deus quer ver a sua atitude em louvar a ele. Mesmo nos momentos que está difícil, né, que está doendo, né, e que as coisas parecem que não andam, né, que está tudo parado, né? Mas o Senhor quer ver você buscando, quer ver você lutando, quer ver você confiando nele, né? Porque muitas vezes Deus nos deixa passar por situações para que a gente prove para ele que a gente confia de olhos fechados nele, né? Que a gente não precisa ver para confiar no Senhor, né? Então, que nós possamos ser mais humildes diante do Senhor, né? Quando Deus fala para nós nos humilharmos, né? Deus não quer nos, como que eu posso falar, nos humilhar assim, falando como nós, os seres humanos, muitas vezes fazemos. Eu posso tudo, você não pode nada, né? Pisar. Deus não quer isso. Não é pisar que Deus quer, né? Quando Deus fala para que nós sejamos humildes, né? Nos humilhamos diante dele. É como um filho que chega para o seu pai: pai, mãe, eu preciso disso. Para me dar, a senhora me dá, né? Porque Deus é assim, né? A nossa humilhação diante de Deus é reconhecer que Ele é um Deus forte, um Deus grande, um Deus de poder que pode fazer todas as coisas, né? É isso que Deus quer de nós, né? E eu queria ler um último versículo aqui, que é Hebreus, de novo, né? É Hebreus 13. Hebreus 13, 15. Portanto, ofereçamos sempre por Ele a Deus sacrifício de louvor, isto é, o fruto dos lábios que confessam o Seu nome. Portanto, ofereçamos sempre por Ele a Deus sacrifícios de louvor, isto é, o fruto dos lábios que confessam o Seu nome. Quem louva? Aquele que confessa o nome do Senhor, né? Então nós temos que confessar o nome do Senhor, né? Provar para o Senhor que nós cremos, que nós acreditamos, né? Que Ele é quem Ele é, né? Amém, irmãos? Que essa é a palavra que eu gostaria de trazer hoje, né? O Senhor, Ele, a cada dia Ele tem ministrado algo para mim sobre esse louvor, né? Sobre essa gratidão que nós temos que ter a Ele, né? A cada noite o Senhor tem me dado uma palavra sobre louvor, né? Sobre estar adorando, sobre estar louvando, sobre estar agradecendo ao Senhor em todo tempo, em todo tempo, em todo tempo, né? Sem parar, né? Porque nos momentos que nós temos vivido hoje, nós temos que louvar a Deus para que o nosso coração esteja íntegro, né, ao Senhor, né, sem ser corrompido, né, por aquilo que nós temos visto na televisão, por aquilo que nos rodeia, né? Mas nós temos que estar íntegros diante do Senhor em louvor e adoração, né, para que a gente continue confiando, para que a gente continue acreditando na palavra que está aqui, né, que é uma palavra que não falha jamais, né, mas é um livro que nos leva às bênçãos do Senhor, que nos leva a viver aquilo que o Senhor deseja, né? Vai chegar um momento em que nós vamos ter que, desde já nós temos que ter a palavra na ponta da língua, né? Mas chegará um momento, por isso é tão importante a gente estar cada vez mais firme com o Senhor, cada vez com mais intimidade com o Senhor, né? Porque vai chegar momentos que a gente vai ter que fazer escolhas, né? Vai ter que abrir mão, vai ter que falar não, né? Você vai ter que chegar e falar, isso eu não quero, né? Isso eu não faço parte, né? Como nós temos que fazer a cada dia das nossas vidas, né? Nós temos que ser aquele que vai chegar e vai trazer luz, né? E não trazer escuridão, né? E é através daquilo que as pessoas verem em nós, né? Um coração que louva, um coração que adora, né? Um coração que o tempo todo, né, tá dizendo quem é Jesus, quem é Deus, né? Como Ele é, como Ele age, né? Que nós possamos ser assim, né? Em nome de Jesus, vamos orar.